Vamos à carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos tome nas mãos, a mim como o mensageiro desta palavra, e a cada pessoa aqui como ouvinte dela. Todos nós precisamos de ti. Alguns, já salvos em Cristo, precisamos ser edificados e moldados cada vez mais à imagem, à semelhança, no sentido pleno, no sentido moral, no sentido do andar do Senhor Jesus Cristo. E os que estão aqui, porventura, sem ainda terem feito um compromisso indelével com Cristo, que eles sejam tocados pelo teu mesmo Espírito Santo, o Deus Espírito Santo como ele é. Uma pessoa distinta de ti, mas um Deus uno contigo como o teu Filho Jesus Cristo também é. Mas que o teu Espírito toque corações e converta-os a Cristo. Em nome dele, Cristo, a quem queremos honrar, é que te pedimos. Amém. Vocês lerem um pouco antes dessa passagem, vão ver que Paulo estava aconselhando os filipenses a serem unidos, humildes, prestativos, e cita o exemplo de Cristo numa das famosas, talvez a mais famosa passagem cristológica do Novo Testamento, em que ele fala da humildade de Cristo, do exemplo de Cristo, em que abriu mão até do fato de ser Deus, não deixando de ser Deus, mas não usando literalmente, não julgou como usurpação, não se aferrou, não se agarrou ao fato de ser Deus, para deixar de vir aqui e servir os homens, servir como exemplo, morrer e salvar pecadores, ser ressuscitado e voltar para os céus, mesmo continuando Deus, mas ele não fez com que a sua divindade fosse um obstáculo para se entregar a isto. Então ele diz, sejam como ele. E de uma maneira muito prática, ele diz, assim, ou portanto, então ele emenda uma coisa com a outra e vai passar agora para a necessidade, então, de levarem muito a sério o seu crescimento espiritual. Mas antes, como que para prevenir que ele ia dar uma ordem muito importante, ele apela para o fato de que eles deveriam obedecê-lo. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei e continua. Mas eu quero ficar, por enquanto, aqui, este verbo obedecer, no original, no grego, significa ouvir, atender, e de fato obedecer é uma boa tradução. Então não é uma obediência a Deus aqui não, é uma obediência a Paulo. Os filipenses obedeciam a Paulo e foram elogiados por isto. E aqui eu vou só tocar neste ponto, que faz parte do nosso contexto. Mas é importante o crente, o convertido a Cristo, ter alguém a quem seguir, a quem obedecer, a quem ouvir em termos espirituais. E esse alguém será especialmente, originalmente, a pessoa do pastor da igreja, ou pastores. E poderá seguir, ouvir também crentes mais velhos, crentes mais maduros, mas de uma maneira mais oficial, é claro, a Bíblia deixa isso claro ao pastor da igreja. Quer dizer, então, que o pastor Mauro quer que eu sou aqui da luz do mundo, e ele quer que eu o obedeça da maneira como os filipenses obedeciam ao apóstolo Paulo? Não. Da mesma maneira, não. Paulo era apóstolo de Cristo. Eu não sou. Paulo muitas vezes falava inspirado pelo Espírito Santo, falando, pregando oralmente, e em todas as cartas que ele escreveu e que estão registradas no Novo Testamento, ele falou inspirado pelo Espírito Santo sem um único erro. Eu nunca, não é às vezes não, eu nunca falei inspirado pelo Espírito Santo. Porque esse termo nós utilizamos para descrever uma ação, ou melhor dizendo, um estado de um crente que estava debaixo do controle total do Espírito Santo, para escrever exatamente o que o Espírito Santo queria que essa pessoa escrevesse e registrou, então, na Bíblia. Foi registrado na Bíblia por vontade de Deus. Então, é um termo teológico muito forte, técnico, que, no sentido que eu estou usando aqui, é aplicado apenas aos escritores da Bíblia. Ao ponto de nós dizermos a Bíblia inerrante não contém um só erro. Então, quando os autores escreveram o que está aqui registrado, eles eram inerrantes. Eu nunca falei uma frase, eu escrevi nada que pudesse dizer com este grau de força do termo, dizer, eu estou falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é inerrante o que eu estou dizendo, é a própria palavra de Deus que eu estou dizendo aqui, e estou totalmente nas mãos do Espírito Santo, não tem um tio que vocês devam questionar. Não, isso cessou no tempo em que ficou encerrado o Novo Testamento. Por outro lado, o crente hoje, não só um pastor, mas o crente, qualquer um, pode ser e deve ser e é para ser iluminado pelo Espírito Santo. Aí sim, eu não vou explicar mais detalhes, mas é receber uma orientação, receber um entendimento próprio e um dom para falar e para explicar, mas o fato é que pastores hoje têm recebido o dom do pastoreio, o dom da palavra, são iluminados, como muitos crentes podem ser iluminados, devem ser para compreensão e ensino, até pregação da Bíblia, mas pastores, olhando para eles aqui, desempenham uma função importante de autoridade e devem ser, então, obedecidos e seguidos. Não de maneira total. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Guias aqui é tradução do termo que significa líderes ou comandantes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, o crente não deve ter com o seu pastor uma submissão incondicional, como já expliquei, como se ele fosse isento de erro. Inclusive, deve cobrar do seu pastor coerência com a sua vida, com o que ele faz e o que ele diz e o que ele prega. O pastor, por sua vez, deve se submeter à igreja como um todo, que é soberana e está acima dele, tem mais autoridade a igreja como um corpo do que o próprio pastor. Por outro lado, o membro de uma igreja não deve considerar o pastor como um irmão, como outro qualquer, como um membro igual aos outros, no sentido igual aqui, funcional. Não deve, porque não é igual aos outros em termos funcionais, em termos das responsabilidades que o pastor tem recebido de Deus, que é a quem ele vai prestar contas. O pastor vela, se interessa, toma conta, no sentido limitado, mas até onde ele pode, das almas dos crentes, dos membros, vai dar contas a Deus diante delas. Então deve sim haver uma certa submissão, limitada sim, mas real e efetiva. Então já basta de falar sobre a necessidade da igreja se submeter ao pastor ou pastores. O fato aqui é interessante como Paulo preparou o que ele vai dizer agora, com esta lembrança, vocês sempre obedeceram na minha ausência, na minha presença, então, lá vai o que eu vou dizer, como se dissesse, obedeçam. E o que é? Uma exortação, uma ordem fundamental para a vida cristã. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora eu não entendi nada, pastor. Eu sempre achei que a salvação era uma aquisição, um presente que eu recebi de Deus e que estava resolvido. Depois da minha entrega a Cristo, eu não saí dizendo por aí, eu estou sendo salvo em Cristo. Eu não estou dizendo por aí, eu digo, eu sou salvo em Cristo. Eu sou salvo em Cristo. Sim, e seu destino é eterno, o céu. Por que você diz assim com tanta veemência que vai para o céu? Porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Porque eu sou um salvo em Jesus Cristo. É assim que eu digo. Agora vem aqui dizendo para eu desenvolver a salvação, afinal, eu estou salvo ou eu não estou? Depende. Depende. A salvação é muito complexo, algo muito complexo. E não se restringe ao momento em que você foi salvo pela fé em Cristo, arrependido dos seus pecados, e tornou-se um filho de Deus. Sim, você está salvo em Cristo, a sua vida eterna, sim, está garantida a partir daquele momento, sim, o seu destino não é mais o inferno, você é uma nova criatura, e isto é absolutamente irreversível, você passou a estar na mão de Cristo, e ele disse, quem é que vem arrebatar um filho de Deus, um que crê em mim, das minhas mãos? Então é absolutamente segura a situação de alguém que se converteu a Cristo. Mas a salvação é mais do que isto. Há um sentido em que a salvação está em desenvolvimento. Primeiro, o sentido do nosso viver diário aqui, como eu orei no início, um viver em que os que já são salvos tentam se assemelhar cada vez mais à pessoa de Cristo para fazer cada vez melhor as obras que ele fez, se tornar mais parecido com ele. Então, neste sentido, temos muito que crescer dentro desta experiência maravilhosa, é impossível de descrever em tudo o que representa, chamada salvação. Outra coisa, cadê Cristo? Nunca vi o rosto dele. E ser salvo é isso? É ficar a vida toda esperando ver o rosto de Cristo? Numa verdadeira angústia que todos os crentes têm, aguardando a chegada no céu, para gozar da plenitude ao lado de Deus? Então eu sou salvo, completamente salvo, não tem mais nada da minha salvação a ser realizada? Quero não. E eu estou dizendo aqui, não é teoricamente não, eu não queria mesmo não. Viver nessa angústia, no mundo velho desse aqui, que odeia Cristo, que vive nas trevas, cujo Deus desse século é o diabo, e a minha salvação na plenitude eu vou viver aqui, ansiando para ver o rosto de Cristo, estar com Ele, aos pés dEle, e ver a glória de Deus, e conhecer como sou conhecido. Isto é salvação em todo o seu bojo, em tudo que tem a ser oferecido a mim. Não, é muito pouco. E olha lá, é muito pouco, o que já é muitíssimo. Já vivemos neste mundo como salvos, sabendo o que somos, com paz no coração, com as promessas que foram ditas aqui, vários exemplos no começo do culto, promessas maravilhosas que nos dão base para termos muita segurança e muita tranquilidade, mesmo no meio dos sofrimentos, das dificuldades, das provações terríveis, das dores e das lágrimas, mas sabendo que temos um Pai no céu, sabendo que temos um Salvador nos esperando lá. Então, já é muitíssimo o que nós temos até hoje da nossa salvação, mas é um muito que é pouco, comparado com o muito, muito mais muito, e eu estou aqui inventando palavras já, que vai ser. Então, o termo salvação aqui tem um aspecto particular, é viver na qualidade de salvo. Pronto, é isso aqui. Desenvolvei a vossa salvação, ou seja, vivam na qualidade de salvo, ou aperfeiçoai a vossa salvação, ou completai a vossa salvação. Esse é o modo correto de entender isto aqui. Você pode traduzir tudo isto com uma palavra só. Santificação. É basicamente a mesma coisa. Desenvolver a vossa santificação com temor e tremor. Nesse sentido aqui, o termo salvação é intercambiável com santificação. O crente participa e tem papel importante na sua santificação. Sim, e é sobre isso, esse papel, que Paulo quer dar algumas instruções aqui. Desenvolver, no grego, significa realizar, modelar, trabalhar na, dedicar-se. É isso que significa. Se dedique, trabalhe, desenvolva a sua salvação ou a sua santificação. A santificação não é um processo natural que ocorre, quer o crente deseje, quer não. Não é. A santificação precisa ser buscada, desejada, trabalhada. Inclusive, na raiz do verbo grego lá é ergo, que, aliás, é uma medida de trabalho para os engenheiros aí e físicos. A palavra ergue, na raiz lá, que dá a ideia de energia, de trabalhar, de fazer, de produzir. É forte o termo. Você pega aí um Mozart desse, um Chopin, com toda a genialidade artística com as quais já vieram dentro de si. Nunca teriam sido grandes músicos, grandes pianistas, se não tivessem se dedicado arduamente à tarefa de desenvolver a sua habilidade. Arduamente. Um exemplo muito pobre, mas que serve para mostrar que o Filho de Deus nunca vai se especializar nas coisas espirituais e nem crescer no seu relacionamento com Deus sem se dedicar muito a essas atividades. Que atividades? A prática das coisas espirituais e ao aumento da sua intimidade com Deus. Se ele não se dedicar a isto, ele não vai crescer automaticamente. Um crescimento vegetativo não é assim. Eu vejo aqui dois aspectos simultâneos que ocorrem na nossa santificação, que a gente deve estar ligado nisso. O aspecto presente. Usar o que nós já temos recebido de Deus. E o aspecto futuro. Aperfeiçoar e se preparar para receber mais ainda de Deus e viver mais ainda em consonância com o que Deus deseja. Vou tentar explicar um pouco melhor isso aí. Quando eu construía casas, muitos anos atrás, minha irmã trabalhava comigo e comentava às vezes assim, porque eu construía casas, era uma construtora bem pequena, um grupinho de casas, e depois vendia, fazia outro grupinho e depois outro, fiz isso várias vezes. Mas ela comentava assim, eu fico com pena de você às vezes, Mauro, porque eu vejo você comprando o terreno, você projeta, e eu luto na prefeitura para aprovar o projeto, aí faz, e dinheiro curto, e pede financiamento à Caixa Econômica, e vai lá, e luta, e vai construindo, e luta na construção, e nos operários, e tudo mais, e greve isso, e vai, aí vem acabamento, aí vem os clientes, aí um compra, dá o sinal, desiste, devolve o sinal, e vem o outro, é uma luta. Aí quando você está começando a realmente vender suas casinhas, e começar a hora de curtir o que você ganhou, já não fala mais nem nelas, já está pensando em quê? No próximo terreno. Está no terreno, tem que pôr um terreno, terreno bom ali, é caro, mas é isso, é aquilo, não tenho dinheiro para isso, é barato, mas é ruim o local e tal. E as casas que você tanto se dedicou, há meses só falava nelas, sumiu, de repente. E eu lamento, fico com pena, porque você não vai curtir nunca deste jeito. E terminei foi deixando esse negócio de construir casa para lá e me dedicando ao ministério, graças a Deus, Deus me chamou. Mas sabe, o crente em Cristo corre o risco de se concentrar tanto em se aperfeiçoar ler livros, orar pedindo crescimento, que ele se esquece de aplicar no presente o que ele já tem. Porque cada vez que você pega um livro para ler, não tem jeito, você está olhando para o futuro. Eu vou aprender com este livro, vou aprender e vou aplicar no futuro o que eu vier aprender deste livro. Futuro. É interessante isto. Sempre pensando, vou fazer um projeto. Aí, no dia que Deus me der condições, eu vou me juntar com alguém e nós vamos fazer um equizinho para visitar um orfanato toda semana, ou vamos iniciar um orfanato, ou vamos visitar os presos, ou vamos fazer isso, e faz projetos para frente. Mas não estou no momento. Não estou na hora. E quando eu conhecer melhor ainda a Bíblia, aí eu já sei. Vou distribuir folhetos para poder responder melhor as perguntas dos que me fizerem perguntas. Muitas vezes olhando para frente. Muito bom que se olhe para frente. Mas espere. E a aplicação hoje do que você já tem. Então, este desenvolvimento de que Paulo aqui, desenvolver a vossa salvação, é trabalhem nela, vão vivendo, usufruam, apliquem, se dediquem hoje. A sua fé é pequena hoje? Não importa, use o tamanho da sua fé hoje para glorificar a Deus e agradar a Deus hoje. Ah, meu, tem uma pilha de livros aqui, tudo falando de fé. Para exercer melhor minha fé, está ótimo. Quando você ler essa pilha de livros, e ler a Bíblia, e orar, e se aperfeiçoar, então daqui a 10 anos você está com a fé muito mais forte, ótimo. Então, certamente você vai conseguir agradar a Deus num nível mais elevado do que hoje, com a fé pequenininha que você tem. Mas e hoje? Porque desse jeito, gente, nós nunca vamos viver da maneira como nós somos hoje. Sempre olhando para frente e querendo tanto crescer, que é bom, repito, mas a tal ponto de que não usufrui do que tem hoje. Então, use a sua fezinha, bem miudinha, mas use-a hoje, ao limite. Use a sua capacidade de perdoar, modesta que seja. Não, pastor, ainda é ruim eu perdoar, me converti há pouco tempo, sei lá, mas está brabo. Eu não perdoava ninguém, eu achava bonito, eu li a biografia assim, de um Alexandre o Grande, que não é teórico, isso é fato, que ele nunca esqueceu uma ofensa que alguém fez a ele desde criança, quando tornou-se o dono do mundo, se vingou de tudinho. Nunca escapou um. Pois eu era daquele jeito, ainda me gabava. Não perdoava ninguém. Me converti agora, tô tentando, mas tem coisa ainda que eu não consigo perdoar, não. Tudo bem. Não tudo bem, mas o que você consegue, faça. Não fique só lamentando que não consegue e lendo uma pilha de livros sobre perdão. Leia a pilha de livros. Ótimo, se forem bons, leia. Mas não é pensando só como é que você vai ser o grande perdoador daqui a um ano. Seja hoje um pequeno perdoador, mas seja hoje. Isso é desenvolver, trabalhar, completar a sua salvação. Seu conhecimento bíblico é mínimo. Não tem problema. Fale de Cristo da maneira que você sabe. Conte a sua história de conversão e não importa. Tudo isso, conforme eu entendo, é trabalhar na condição de salvo. Ou seja, é investir na santificação. Mas observe que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Não a dos outros. Alguns poucos estudiosos acham que Paulo estava se referindo aqui ao aspecto coletivo. A igreja de Filipos, a cidade onde os filipenses viviam, melhorando de padrão espiritual como um todo, como um corpo, como um grupo. Eu não penso assim. Apesar da importância de nos envolvermos com os irmãos, de estarmos preocupados com a vida dos irmãos, a vida espiritual dos irmãos, com a santificação dos irmãos, certo? Mas cada um será responsável pela própria santificação. Poderia até citar outras passagens da Bíblia, mas não vou. Mas você é diretamente responsável pela sua própria salvação. Quanto à dos outros, é indiretamente, repito, é importante você se preocupar com os irmãos, tentar ajudar também. Mas não a ponto de igualar, dizer, não, tanto faz ser a sua própria como a do outro. Não, você é responsável diretamente diante de Deus pela sua própria salvação. Aliás, pela mania de que alguns têm a olhar para a vida dos outros, parece que a Bíblia diz o contrário, né? Desenvolva a salvação do outro. Fica olhando, examinando, criticando, orientando, falando, se metendo. Não, não é assim não. Não é desenvolver a salvação do outro, é a sua. Se preocupe em primeiro lugar com a sua salvação, em primeiro lugar, e depois, como já expliquei, com os dos irmãos. Mas não esqueça, você é responsável diante de Deus pela sua situação espiritual. Desenvolver como? Com temor e tremor. Com muito cuidado, atenção, prudência, responsabilidade. Em suma, com a total consciência de que está tratando com algo seríssimo, fundamental na sua vida e com o qual você vai ter um prejuízo terrível se não cuidar ou se desprezar. Olhe bem, ser salvo traz diante de Deus e sobre os próprios ombros uma grande, enorme responsabilidade. O casamento é um dos momentos mais importantes, mais gostosos da vida dos noivos, mas, ao mesmo tempo, dos mais tensos, dos mais pesados. A gente até brinca com o noivo, né? Está nervoso, tremendo, aquele negócio todo, porque eles sabem o tamanho do compromisso que está envolvido. Aí vem um filho, deixa os pais vibrando, como temos um casalzinho aqui, vibrando com a chegada aí breve de um filho, se Deus quiser. Mas, ao mesmo tempo, o casal, além de vibrando, fica preocupado, ligado, concentrado, ai, é muita responsabilidade, vamos saber educar a criança num mundo complicado deste, ao mesmo tempo. Ter dinheiro, em princípio, é bom, mas dá muito trabalho para cuidar. Toma muito da mente, da preocupação, até do coração, o tal do dinheiro. Pois bem, citei esses exemplos para mostrar que a conversão a Cristo é um compromisso muito mais sério do que um casamento. Aliás, é usado como um modelo, o casamento é usado como um modelo do relacionamento entre os salvos e o noivo Cristo. Então, a conversão a Cristo é um compromisso diante de Deus, diante de Cristo, diante do Espírito Santo, muito mais sério, N vezes mais sério do que o casamento, por mais importante que seja o compromisso do casamento. A conversão a Cristo requer muito mais cuidado do que um bebê. Requer cuidado e atenção. A conversão é um patrimônio muito mais valioso e que requer muito mais zelo do que o dinheiro ou de que algum patrimônio físico que alguém possa ter. Muito cuidado quando o assunto for sua salvação e a maneira como você trata este seu patrimônio e esta sua condição. Não mexa nisso com pouca atenção, com leviandade, com desprezo ou com irresponsabilidade. Complete a sua salvação ou santificação com temor e tremor. Por quê? Paulo, não dá para explicar o motivo aí um pouco melhor? Pois não, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, em algumas versões tem, quanto o efetuar. Aqui o motivo. O motivo é muito claro aqui. A fonte da nossa santificação é Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos o quê? Santifique em tudo. E a segunda parte continua, mas eu só me interessa nesse momento essa primeira parte. Quem é que santifica, então, o salvo em Cristo? Deus. Está escrito aqui. Então, quando Paulo diz para você cuidar da sua santificação, na realidade você está tratando de uma obra que, na realidade, é de Deus. Deus como autor primário e principal. Temor e tremor, porque é de Deus esta obra. É Ele quem faz esse trabalho em vocês. Deus é quem efetua em vós. Não é entre vós, aí na igreja, no meio de vocês, também sim, mas aqui está dizendo em, dentro. Então é um trabalho que Deus realiza dentro do crente, junto à alma, ao espírito do crente. É uma coisa interna, invisível, mas interna, absolutamente real, vindo, ou uma coisa vinda do próprio Deus. E o que Deus faz mesmo, hein? Dentro de mim? Tanto querer, como efetuar ou realizar. Você tem um pensamento santo? O pensamento é seu, claro. Mas veio de Deus. Você entende isso e você não entende, mas é. Um pensamento santo que você tenha é seu, mas ao mesmo tempo Deus produziu em você este pensamento, que não deixou de ser seu, mas originou-se nele. Os seus planos de crescer em Cristo, os tais planos que eu falei de ler uma pilha de livros sobre o assunto tal ou tal, de fazer um dia uma grande obra, ou de ser fiel a Deus, ou tudo isso, ou ser mais perdoador. Esses planos espetaculares que você tem, envisionando crescer em Cristo. As suas decisões acertadas, afinadas com os padrões de Deus. A convicção de pecado que ele leva a confessar continuamente diante de Deus. A visão que você tem das coisas espirituais, das sensibilidades que você tem das coisas de Deus, tudo isso vem de Deus. Ele colocou isso dentro do seu coração. Só que nós não vamos ficar o tempo todo em pensamentos, em planos, em projetos, em atitudes internas. Nós precisamos fazer, viver, colocar em prática essas coisas. Muito bem, a capacidade de realizar estas coisas, de efetivar todos esses planos maravilhosos que você tem para você próprio, envolvendo irmãos ao redor, envolvendo a sua igreja, tudo isto maravilhoso vem de Deus e precisa ser feito. E a capacidade, onde é que você vai arranjar? Em Deus. Mas, pastor, mas não tem jeito. Dá uma enganchada aqui. Boa, esse negócio na minha cabeça. Se até os meus pensamentos bons vêm de Deus, como é que eu posso assumir? Como é que Paulo me dá uma ordem? E ainda me lembrando, vocês sempre me obedeceram. Então lá vai a ordem. Me dá uma ordem formal, forte. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Como é que eu posso desenvolver a minha salvação, eu desenvolver, se ela é obra de Deus? Até os pensamentos vêm de Deus. Fácil. Não precisa enganchar na sua cabeça isso. Buscando, pedindo, chorando, implorando diante de Deus por pensamentos, planos, projetos santos. Primeira coisa. Senhor, me dá pensamentos santos. Me dá projetos que te agradem. Segundo, me dá a capacidade de colocá-los em prática, esses projetos. E é exatamente aí que está a sua responsabilidade. E o motivo pelo qual você deve temer e tremer. É porque o poder de Deus será acionado na sua santificação à medida que você mostre interesse ou sede por isso. Não sei se você está entendendo. É Deus quem faz. Mas de uma forma muito misteriosa, o seu desejo, a sua sede, a sua vontade, aciona este Deus, mesmo que tudo venha dele. Então é uma forma maravilhosa que Deus encontrou de nos responsabilizar de verdade, não é faz de conta, por algo que você pode fazer, mas ao mesmo tempo você só pode se ele deixar ou se ele lhe prover de poder e de capacidade. Mas o fato é que diante de Deus você é responsável sim. Sugestão. Em vez de perder tempo tentando entender como é que você conecta essas duas realidades, eu sou responsável pela minha santificação, mas é Deus quem produz em mim o pensamento que vai levar a pedir, e o pedido do poder, e o poder vem dele também, como é que isso aí junta? Não sei. E desisti de saber há muito tempo. E se eu estivesse enganchado nisso, acho que eu não tinha feito uma pregação. Não tinha saído do canto, enganchado, sabe? Que, bom, agora são discos antigos, aí os quarentões, aí se lembra daqueles bolachões pretos, disco de vinil, né? Quando enganchava, ficava repetindo ali o dia todo, alguém tinha que levantar e tirar a agulha e botar na frente. Então tem crente que engancha. Igual aquele disco ali, como é que pode? Como é que pode? Se vem de Deus, então não sou responsável. Se eu sou responsável, então não vem de Deus. Aí engancha. Esqueça que você vai compreender em toda a plenitude essas coisas. E onde é que juntam? Você não vai. Porém, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus lhe dizendo que é assim. Pergunto eu, não basta? Não basta a palavra de Deus dizendo, é assim, porque eu estou dizendo, eu, Deus, na minha palavra. Então, descanse no fato de que é assim e cuide de aplicar o que eu estou dizendo que é. Então, se eu estou mandando através do meu apóstolo Paulo você desenvolver a sua salvação, corra e desenvolva a sua salvação. E com temor. E com tremor, Deus falando conosco. Você está perdendo tempo. Eu vou lhe responsabilizar por cada dia na sua pequenina vida. Que cada vez chega mais perto do túmulo, ou de ir para o céu se Cristo voltar enquanto você estiver vivo. Está correndo. Então, em vez de se preocupar muito com isso, haja diante de mim. Peça, clame. E eu desenvolvo. Eu desenvolvo. Vou dizer de outra forma, eu lhe possibilito, lhe capacito a você desenvolver a sua salvação dentro de tudo isso que já foi explicado. Deus não quer e nem permite que você santifique a si mesmo. É impossível, não é obra sua. Do começo, meio e fim, tudo veio de você, você não tem esse poder. Mas ele quer que você deseje gozar cada vez mais da plenitude da sua salvação. Deseja que você se esforce na busca de Deus. E quem quiser que me chame de legalista, achando que uma pregação dessa coloca meio em dúvida a graça de Deus, não coloca em dúvida coisa nenhuma, muito pelo contrário, acho que eu estou enfatizando a graça de Deus. E eu não tenho medo nenhum de falar em esforço cristão, em luta, porque os verbos estão aí. Como eu disse, aquele que tem como raiz ergue, cheio de verbos e cheio de ordens para nós lutarmos, suarmos, intensamente procurar trabalhar na nossa santificação. Então, tem que ter muito cuidado quem taxa passagens assim, ou interpretações de passagens assim, ou pregações assim, como algo legalista, que tem que descansar no poder de Deus, e como fosse só isso. Não esqueça. O Pai Celestial deseja que o seu filho na fé se torne cada vez mais, queira se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Pense aí você, qual foi a última vez que você implorou diante de Deus, Senhor, eu te imploro, eu te peço, me torna mais parecido com Cristo, eu preciso disto, Como eu preciso do ar nos meus pulmões, o meu espírito precisa se tornar mais parecido com Cristo. Qual foi a última vez que você disse isso para ele e pediu? Senhor, eu não consigo me tornar mais parecido com Cristo por mim mesmo. Ou mim mesma. Eu não consigo. Por favor, em nome dele, Cristo, me capacita. Isso é perfeitamente o que Paulo quis dizer aqui. Finalmente, o que é que move Deus para efetuar em nós tanto querer como realizar? Segundo a sua boa vontade. Estive olhando essa preposição no grego, traduzida aqui por segundo, e achei que ela é mais forte do que só segundo ou conforme. Significa, não é que esteja mal traduzido, mas significa em benefício de, em prol de, é mais forte do que só segundo. Eu acho. Ou seja, Deus age em nós para agradar a Ele mesmo. Tudo Ele faz para seguir a sua própria vontade, que, aliás, é uma vontade boa, segundo ou em prol da sua boa vontade. Boa a ideia de benevolente. Curioso é que a palavra traduzida por boa vontade aqui significa também deleite, prazer. Ou seja, Deus age em você, salvo em Cristo, por puro prazer. Ele gera em você o querer e o efetuar. Ele aumenta a sua santificação, porque isso agrada a Ele. Em prol, em benefício da sua boa vontade, ou do seu deleite, ou do seu prazer. Pastor, aqui sem querer ser irreverente, pode parecer um pouquinho de egoísmo de Deus dizer que Ele faz tudo para agradar a si mesmo. Porque eu cresci ouvindo isso. Alguém que faz as coisas só para agradar a si mesmo, mas não, tremendo no egoísta. Quero só lembrar que a ideia de egoísmo, a noção de egoísmo, só tem sentido no contexto de criaturas. Criaturas que querem agradar a si mesmas são egoístas. Por quê? Porque são criaturas. Eu não estou fazendo aqui um raciocínio circular. Não é. O fato de elas serem criaturas pressupõe-se um criador. Um criador que as criou segundo o desejo e o poder dele e o propósito dele. Então, quando uma criatura só quer agradar a si mesma, está sendo egoísta, porque está concentrando num centro que está errado. O centro deveria ser o Criador. Ora, quando Deus, que é o Criador, deseja, faz tudo segundo o que Ele deseja, o que Ele quer, desaparece assim, é pulverizado o sentido de egoísmo. Não existe, não há. Não há o menor sentido, é nonsense aplicar a ideia de egoísmo para Deus. Porque Ele é Criador e tem direito de fazer tudo segundo a sua vontade. Vontade esta que o dirigiu para que Ele criasse todas as coisas. Então, resposta: não há o menor sentido em se pensar em um Deus egoísta. É um Deus que é Deus. Se ele não fizer as coisas para agradar a ele, pobre, vai agradar a quem? Então, se existe alguém acima dele a que ele vai agradar, esse alguém passou a ser maior do que ele. Ele deixou de ser Deus. É uma pena que o homem se ofende. O ser humano, coitado, perdido nas trevas, não entende isto. E quer comparar Deus com ele próprio, ser humano, perdido, pecador ainda por cima, criatura e pecador desgraçado. Que assim é que é o homem. Não entende isto. Mas quando a pessoa assume que Deus é Deus, não há nada mais natural no mundo de chegar na Bíblia e dizer que Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Dizer, ah, é óbvio. É óbvio. Quero encerrar lembrando o privilégio que nós temos todo o seu trabalho aqui, entre aspas, ou sem aspas, sei lá, é desejar aumentar na sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus, e se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Desejar, planejar atitudes e a sua própria vida, olhando para este desejo, e pedir a Deus poder para realizar. É tudo o que nós temos que fazer. E mesmo assim nós falhamos, muitas vezes na origem, porque nós nem desejamos ser como Cristo, cada vez mais. Nem desejamos. Vá fundo no seu coração e examine se esse não é o ponto. Ah, porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque eu não entendo esse negócio, porque a teologia é muito complicada para mim. Esquece. A racionalidade, a lógica, esquece. Embora tenha muita lógica, eu acho, em tudo que a Bíblia diz, mesmo misteriosamente muitas coisas são reveladas, mas esqueça isso. E veja o seu coração, o quanto você deseja intensamente crescer nas coisas que agradam a Deus. Cuide melhor da sua própria salvação, você que é salvo em Cristo. Cuide melhor. Deus vai lhe pedir contas. Por isso deve tratar deste assunto com temor e tremor. E se há alguém aqui que não é ainda salvo em Cristo, ainda não fez um compromisso com Cristo, fica aí o desafio, o convite, o apelo, para que você pense nessas coisas. Porque se um salvo precisa tratar dessas questões com temor e tremor diante de Deus, quanto mais alguém que ainda não fez as pazes com Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus fé. Peça fé. Vem dele também. Ah, não, pastor. Também esta fé que me salva vem de Deus também. Tudo vem de Deus. É. E louve-o por isto. Porque se não fosse, você estava liquidado. É, sim, esta fé vem de Deus. E porque se fosse de você, não prestava, porque nada de você presta. Que nada de mim presta, porque nós somos pecadores, nascemos cortados de Deus, degenerados no nosso pensamento, nas nossas ações. O homem natural não presta, colocando este termo dentro da comparação da santidade de Deus. Então, ainda bem que esta fé vem de Deus, porque se viesse de você, seria uma fé muito fajuta. E não lhe salvar de coisa nenhuma. Então peça de Deus esta fé. Aí é uma fé poderosa, que vai lhe levar ao arrependimento, que é você que vai ter que se arrepender também, diante de Deus. Exerça essa fé que ele lhe deu, exerça diante de Cristo, confesse a ele a sua pequenez, peça ajuda e se jogue nos braços dele, peça perdão e viva para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui, que teu Espírito Santo, como pedi no começo, peço novamente no final, opere em cada coração. Eu olhei para muitos olhos aqui, muitos pares de olhos que me encaravam durante esta pregação e só vi os olhos mesmo, o máximo que eu sei é a cor deles, mas eu não conheço os corações. Donos desses olhos, tu conheces, inclusive o meu. Pois trabalha em cada coração aqui, Senhor Deus. Aumenta a nossa salvação, que já somos salvos. Nos ajuda a desenvolver, completar, aperfeiçoar a maravilha desta salvação que recebemos de ti, tendo Cristo como centro. E tem misericórdia dos que ainda não têm essa salvação, nem para desenvolver. Dá a eles esta salvação. Em nome de Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.